Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo o bom amigo metaleiro Marcelo Pereira.
E aí, amigo ouvinte, mais um cast mensal e se preparem porque as divergências darão o tom deste jocoso bate-papo.
Tudo bem, com a gente aqui também, ele não acredita em fantasmas e nem na lenda do Tarzan, Renato Maciel.
Salve, salve, rataria, beleza? Esse mês foi difícil de passar, né?
Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os outros episódios do nosso cast no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar lá no nosso site uma mensagem. Você pode enviar uma mensagem também, se você preferir, pelo Twitter, no @ratos_cast. Ou você pode mandar também pelo nosso e-mail, que é o ratoscast@gmail.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e Castbox. Se você não conhece o Castbox, não deixa de conferir, tá? Um aplicativo novo, um aplicativo moderno, tudo gratuito, muito legal, 240 mil podcasts, 16 mil rádios, muito fácil de usar, você pode baixar ele pela App Store, pelo Google Play, ou então você entra no site deles, castbox.fm. É a melhor experiência para quem quer qualidade em música, rádio e podcast.
Exatamente, é praticamente o mundo na palma da sua mão.
Nossa, isso aí, Castbox! Eu queria começar hoje, antes da gente entrar no nosso tema, com uma coisa que virou uma coisa muito popular, né? As pessoas estão me cobrando, que são os comentários dos ratos ouvintes.
Ah, que legal.
Ah, é sempre bom escutar o feedback da galera.
Né? Sempre bom. Então é só pra deixar a galera ligada, se vocês mandarem e-mail pra gente, se vocês mandarem mensagem nos nossos posts, no YouTube, no Twitter, no Facebook, a gente sempre vai acabar lendo aqui. Vamos lá?
Vambora.
Essa aí é pro Renatão, hein, Renatão? Rafaela Vidal mandou o seguinte: super me identifiquei com o Renato por ir sozinho ver o filme Como Eu Era Antes de Você.
Ó, oh, que bonito.
Tá vendo, Renatão? As pessoas também vão sozinho ao cinema. Aí ela falou o seguinte também, Renatão: mas creepy deve ter sido ele falando, sussurrando aquelas coisas no meio do cinema. A pessoa do lado não deve ter entendido nada, kkkk.
É, Rafaela, obrigado por assistir esse filme também esse mês. Cara, eu tive que fazer isso, né? Foi pra completar a experiência creepy possível, então... E na verdade não tinha ninguém do meu lado, né? Talvez as pessoas atrás que estavam cochichando por
eu estar no lugar
delas. Na hora da gravação não tinha.
Então, ai, beleza. Que amor.
Bom, o Intro Project é o nome dele, tá? Ele deixou uma mensagem no YouTube pra gente.
Deve ter uma banda que toca lá no calabouço, pô.
Então... Ele falou o seguinte: amo o podcast de terror de vocês, pretendo fazer um canal de filmes de terror e sempre aprendo bastante com vocês.
Olha, que legal, cara.
Aliás, a gente tem que agradecer, né, Maguinho? O nosso querido Fernando Ticon,
sim,
né?
Sim.
O Fernando Ticon é do site Fortaleza Vermelha, que sempre faz os casts de terror com a gente.
Pô, só agradecer, né, cara? São casts que a gente faz como todos os outros casts, né? A gente faz sempre com muito coração, com muito amor e carinho para vocês.
O Richelle Ítalo falou o seguinte, seguindo o cast no WeCast... Gostei muito da lista de filmes do cast As Novas Faces do Terror. É outro fã do terror.
Olha que legal.
Adicionei muitos filmes à minha lista. Aliás, todos os casts, gente, só pra deixar claro, todos os casts a gente acaba dando uma dica ou outra. A gente sempre acaba dando dicas de diversos filmes, né? Principalmente nos casts dos filmes do mês. Então fiquem ligados nos casts dos filmes do mês. Sempre tem uma dica de filmes bons e filmes ruins. E a ratoeira, que eventualmente acaba sendo ruim, mas pode ser boa também, né, gente?
É, de vez em quando a gente pode dar sorte.
São experiências, né? Experiências são pessoais, né?
Bem, a Isabela Politi, que sempre deixa mensagem pra gente, ela falou o seguinte: adorei essa chamada do início. Ela mandou um recado pro Márcio, aliás, no cast dos filmes que eu amo e todos odeiam. Ela falou o seguinte: Márcio, Van Helsing é sacanagem.
Cara, o Márcio abusou naquele cast.
O Street,
né?
Fighter também é sacanagem.
Não, o Márcio, ele pegou pesado.
Não, naquele dia a gente separou uns filmes, assim, que não são tão ruins, mas a gente gosta, beleza, dá pra defender. Agora, o Márcio levou a sério, né? Ele escolheu a dedo os piores filmes.
Ela deixou uma mensagem aqui também pro Maguinho. Ela disse o seguinte, que ela achou sensacional, isso em letras garrafais, tá, Maguinho? Achei sensacional a revolta do Maguinho com Deuses do Egito e no cast do Independence Day 2. Ela disse que não sabe se vai ver o filme dos Deuses do Egito ou se ela vai pro Beach Park em Fortaleza.
O Beach Park é muito melhor. Mas engraçado que, assim, se você for ver, foram duas revoltas, mas por sensações completamente diferentes. Deus do Egito, porque ele é ruim, mas é ruim mesmo, de dar dó. O Independence Day, cara, tem uma sensação de nostalgia e a sensação de frustração foi muito pior. Então, é um mix de sensações aí muito, muito particular.
Aliás, a gente sempre recebe mensagens, Maguinho, das pessoas elogiando seus comentários que ficam no final dos casts. né? Pessoal que tá ouvindo a gente não sabe, praticamente todos os casts tem uma mensagem do Maguinho lá, pós-crédito, vamos dizer assim, né, Renatão?
É, quase que um easter egg nosso.
Pois é, e o Edson Fernandes, ele pediu pro Maguinho continuar fazendo esses comentários, porque eles são os melhores.
Ah, que legal, cara.
Só que olha só, Edson, é o seguinte, os comentários, ele não planeja, a gente não planeja esses comentários.
É verdade, né? É verdade.
Eles saem por natureza, o Maguinho, eu conheço ele há muito tempo, isso é natural dele, tá? Eu te garanto que não foi planejado ou pensado antes.
É, na verdade, agora quando a gente escuta ele falando alguma dessas coisas, a gente já sabe que é a deixazinha pro
final. Pós-crédito.
É, a gente já sabe isso, aí vai pós-crédito.
Eu só queria encerrar agradecendo, eu recebi uma notificação do Facebook e do nosso site sobre os nossos seguidores, queria agradecer essas pessoas, tá? Nossos seguidores do Reino Unido, Canadá, França, Turquia, Honduras, Irlanda, Taiwan, Uruguai, Angola, tudo bem que é português, Austrália e Japão.
São os ratos ao redor do mundo. Obrigado e continuem gostando.
E a gente sabe também, né, qual é de toda dificuldade que é você morar fora, né, do seu país. Então, assim, ter esse contato com a língua, né, eu acho que isso é muito legal e dá um conforto maior também.
Muito bem, um abração pra todos vocês e, por favor, mandem mensagens aí do país que vocês tiverem, que a gente lê depois aqui. Bom, nosso cast de hoje, como fazemos todo mês, será o cast sobre o mês anterior. Nós vamos falar dos filmes de julho, um mês muito especial, um mês ainda de blockbusters, um mês de muitas novidades no cinema. No final do cast, nós vamos ter a Ratoeira do Mês, que foi escolhida pelo Marcelo Perello, a esse que vos fala. E mês que vem nós vamos ter uma ratoeira super especial, que vai contar muito com a participação de vocês que estão ouvindo a gente. Então fiquem até o final da ratoeira, para vocês saberem como vocês vão participar da ratoeira conosco dessa vez. Vamos começar então pela surpresa, o que vocês acham? Vamos pegar a galera de surpresa logo. Renatão, você poderia dizer pra gente qual foi a sua grande surpresa do mês de julho?
Olha, a grande surpresa pra mim foi um filme que eu nem esperava assistir no cinema. Eu mandei o estilo Marcelo Perello de ir ao cinema e não consegui pegar a sessão do filme que eu queria ver. Eu tentei assistir o filme Mãe Só Uma, da Ana Mulaert, que é um dos filmes
que eu vi
bastante esse mês. Eu gosto do trabalho dela e achei o filme muito interessante. E eu acabei vendo Agnus Dei, da Anna Fontaine. É um filme franco-polonês, interessantíssimo. Ele aborda a Segunda Guerra Mundial, mas de uma forma completamente diferente que a gente está acostumado a ver. Ele é um filme baseado em fatos reais. Acompanha uma freira, né, que está ajudando a Cruz Vermelha na França durante o período da guerra, onde mostra uma coisa terrível da guerra, que era o abuso que as freiras e as mulheres sofriam dos soldados. Então, eram freiras que estavam grávidas e sendo constantemente estupradas pelos soldados alemães. É interessante ver a visão da guerra pela perspectiva feminina e abordar a Segunda Guerra Mundial sem tocar na questão do Holocausto, que é um dos fatos mais marcantes dessa guerra, né? Ele é um filme denso, ele é um filme pesado pelo tema que ele aborda, ele é até longo, ele tem 2 horas e um pouquinho, mas o roteiro é tão bem pontuado, sabe, e é tão bem atuado, a fotografia é belíssima, todas as paisagens, a falta de cores que ele tem, o filme foi uma agradável surpresa.
Pô, que legal, cara.
Muito bem, muito bem. Você ouviu falar nesse, Maguinho?
Não, ouvi sim, mas assim, isso que eu até te perguntar, Renato, ele passou em pouquíssimas salas, né, cara?
Ele entra naquele circuito mais alternativo que a gente já conversou aqui. Eu acabei assistindo ele em Botafogo, no Grupo Estação, que tem uma abertura legal pra esse tipo de cinema.
Verdade. E sem querer, né, Renato?
Totalmente sem querer, cara. Eu fui pra ver um filme e acabei vendo esse.
Verdade. O acaso sempre traz momentos interessantes.
Muito bem. Poeta Marcelo Perello, qual foi a sua surpresa desse mês?
Eu tava aqui analisando os filmes que eu vi e, na verdade, assim, não teve nada ruim. E eu acho que a surpresa seria...
Teve nada bom também?
Teve 2 caras legais, mas eu não vi. Mas teve uma surpresa, assim, pelo que eu descobri, né? Eu não sabia quase nada sobre o filme, que foi O Bom Gigante Amigo. Primeiro, eu não sabia que era uma adaptação de um livro, de 82, não tinha a mínima ideia. E também não sabia que tinha uma animação já feita de 89, entendeu? Não tinha a mínima ideia, então pra mim era uma história super original, né? Pra quem não conhece, ela conta a história de um gigante bonzinho, né? Que meio que ele é renegado pelos outros Giants, né?
que é vivido pelo Mark Rylance, que venceu o Oscar esse ano, né?
É, exatamente, por se recusar a se alimentar de criancinhas. E que faz uma amizade bem interessante com uma garotinha órfã chamada Sophie. O filme ele é escrito pela Melissa Mathison, dirigido pelo Spielberg, e tem a música composta pelo John Williams. Cara, esse trio é responsável pela premissa bem parecidinha de um filme de 82 que eles mesmos fizeram, ET. E, cara, tecnicamente, o Spielberg, ele continua dando show. Ele intercala plano subjetivo, over the shoulder, passa por panorâmica, plano médio, sabe? Ele dá show ali. Porém, eu achei que o problema grande desse filme é como ele monta a estrutura narrativa do filme. O filme, ele consegue ser dividido basicamente, como a gente sempre fala, nos três atos básicos, né? Mas a disposição desses atos, estruturalmente para o filme, não é tão bem balanceado. Tanto é que na primeira meia hora do filme, que ele mostra como é que essa amizade dos dois se cria, né? E eu achei mega arrastado. E eu achei que esse tipo já tinha já 1h20 de filme. Quando eu fui reparar, tinha só meia hora, 40 minutos, entendeu? O CGI, cara, é impressionante. Engraçado como assim a gente volta...
Ele funciona bem mesmo, cara. Porque, cara, eu vou te falar, no trailer ele não me comprou em nada. Não só a história, mas a parte dos efeitos visuais, a criação do gigante daquele universo. E você vê uma personagem de verdade, né? Uma atriz de verdade no meio daqueles efeitos especiais todos. Ficou tão fora pra mim, sabe? Não tá encaixando. Isso, assim, a experiência que eu tive no trailer.
Sim, sim.
E isso afastou até a minha vontade de ver o filme, entendeu? Deixa
eu te falar, eu vi, como o Independence Day 2, eu acho que é a melhor sala de cinema que fica no Barra Shopping, que é a sala Explode. Cara, é projeção em 4K, é uma tela gigantesca. Então, assim, visualmente o filme funciona ali. E o CGI eu achei muito legal. O Mark Rylance tá incrível. Perfeito, né? A expressão dele é genial, o olhar dele, cara. E ele passa sutileza, ele passa vulnerabilidade, bondade e uma tristeza, cara, que é até bonita. É um contraponto isso, né? Mas é uma tristeza leve. E uma coisa que eu achei também curti do filme, como que ele usa o espaço na tela, né? Um gigante, né? Ele consegue se esconder, né? Quando ele tá na cidade, no meio de postes, sabe? Como que ele usa esse recurso de uma forma muito acertada.
Eu entendo o que o Renato tá falando nessa questão dos efeitos especiais, porque assim, os últimos filmes que a gente viu de gigantes não foram bons exemplos, né?
É verdade.
E eu fiquei com essa impressão também, no primeiro trailer que eu vi, eu achei que será? Eu acho que tá muito parecido com o Jack Caçador Gigante. No primeiro trailer, teaser, não sei se você lembra, mas você nem via o Mark Rylance.
É verdade.
Aí, os últimos trailers, né, eu já comprei mais a ideia do gigante. Eu só acho que assim, por que a gente tem que fazer os gigantes tão caricatos assim, sabe? Eu não tô dizendo que um gigante ele tem que parecer um homem. Mas ó, vou te dar um exemplo. Game of Thrones faz um gigante perfeito. O CGI ali não é tão forte.
Veja, você percebe. Parece que o gigante desse filme, isso pelo trailer, tá? Parece que é tipo um duende gigante.
Muito grande.
Ele tem aquele nariz esquisito, aquele
muito estranho.
Aquela orelha. Mas uma pergunta, Marcelo. O filme, ele é um filme pra criança? Ele conversa com crianças? Ou ele...
Conversa, mas ele...
Ou não?
Tem vários momentos meio tensos. Lembra muito os filmes do Harry Potter. Do 5 em diante, entendeu? Que você consegue misturar um pouquinho da linguagem mais jovem com a linguagem mais...
Ali não é tão perto de criança, é mais pra adolescente e jovem adulto.
Mas, cara, eu achei legal, assim, não é nada que o Spielberg volte a ser o cara. Eu acho que é uma bela história.
Mas ficou devendo, né, Magui?
Eu acho que assim, que uma bela história, mais bela do que história, entendeu? Então eu daria uma nota 7 pro filme, assim, tá?
É ok. Sinceramente, assim, eu quero ver esse filme, eu vou ver esse filme, tá na minha lista dos filmes que eu ainda vou ver, mas eu acho que eu não vou ver no cinema, não. Não me chamou tanta atenção. É uma pena, porque tudo que o Spielberg faz me atrai, mas esse
aí
filme...
Aí que eu acho, Marcelo, que
não tem nem cara dele, mano.
É aí que eu acho que tá grande cilada. Você vê numa tela pequena, eu acho que...
Vai ser pior.
Eu acho que vai ser muito pior, muito pior.
A minha grande surpresa do mês foi o filme que a gente gravou, o cast, na semana passada, que é os dois caras legais do Shane Black.
Com certeza, galera. Quem quiser dar uma aprofundada nesse filme, que vale super a pena. Também é um filme que eu curti bastante esse mês. Vale dar uma olhada. Eu, na verdade, eu diria até que foi o filme que eu mais gostei do mês.
Eu não tenho muita dúvida, não. Eu escutei o cast só até a parte sem spoilers. Tinha um bate-papo incrível, muito legal. Vocês estão de parabéns.
E eu vou te falar que a melhor parte é a parte dos spoilers. Então...
eu eu até imaginei, mas aí como eu não vi...
Não perde,
eu...
não perde.
É, porque nos spoilers a gente comenta cenas engraçadas do filme. Vale muito a pena, galera. Quem gostou do filme ou quem quer conhecer esse filme, procure esse episódio, porque a gente fala de coisas dos bastidores, um pouco do diretor Shane Black, que é um diretor que a gente gosta muito, eu e o Marcelinho.
Uhum. Boa spoiler. Dois caras legais o nome do filme, e ele ainda está em cartaz. Então corre, dá uma olhada nesse. Renatão, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um filme aqui nesse mês que o senhor me prometeu que o senhor não ia ver esse mês. E eu fiquei sabendo que o senhor foi ver esse filme. Olha só, eu falei assim, ó, pô, Renatão, eu vou ver A Lenda do Tarzan. Aí você falou assim, você tá louco? Maguinho, não foi? Foi ou não foi que ele falou isso pra gente? Vocês estão loucos? Esse filme não tem cara de ser muito ruim. Explica isso pros nossos ouvintes, por favor.
Na verdade, isso é uma prova de o quanto eu amo e sou dedicado por vocês.
Ah!
Olha só, que eu preciso assistir filmes pra fazer esse podcast, pra fazer esse episódio específico. Então, nada mais do que justo eu ir assistir filmes bons e ruins pra poder vir aqui comentar com vocês.
Certo.
E eu vou negar que eu segui até o conselho do nosso caro Marcelo, que disse que o filme não é tão ruim. Marcelo tava querendo ver esse filme, estava animado.
Certo.
Falou, olha só, o filme não é tão ruim, eu levantei pra ele pontos que eu achei que fossem ser ruins, ele falou, não, fica tranquilo, fica legal. Fui assistir, realmente, o ponto que me incomodava mais antes de ver o filme é o ponto que eu gostei mais. O que eu achei que ia ser uma bosta era a questão do Tarzan estar na civilização, na cidade grande e tudo mais, e ele retornar pro Congo. Ah, eu achei que isso fosse ser um problema. Mas, ao mesmo tempo, as melhores partes são a maneira que eles contam o flashback dele. Contam ele na selva, o que aconteceu com ele, como ele ficou lá, toda aquela questão da evolução do Tarzan. É como se fosse, tipo, Tarzan Origins. Ao mesmo tempo que isso não incomoda em nada, pelo contrário, é até muito bem contado, dá uma sensação amarga, horrorosa, de que você tá perdendo um filme foda, que era o filme da origem do Tarzan e tudo mais, pra assistir aquele filme que a gente tava assistindo, que é o Tarzan voltando pro Congo e lidando com Christoph Waltz, sendo o Christoph Waltz em qualquer outro papel que não seja dirigido pelo Tarantino. Os efeitos, o CG, eles não incomodam da maneira que eu esperava que eu fosse ficar incomodado, mas é difícil elogiar num ano que a gente teve, por exemplo, o Mowgli, a dupla do Alexander Skarsgård com a Margot Robbie, não tem nenhum problema com eles. Eu
tem apesar química dos dois?
Marcelo, tem uma química dos dois, mas ao mesmo tempo, eu comentei com o Marcelo também, ele não seria minha escolha de cara, ele é muito nórdico pra ser o Tarzan,
certo.
Mas no geral, ele é bem fraco o filme, mas ele é bem melhor do que eu esperava. E se fosse uma história de origem, eu acho que seria bem mais legal.
Eu tenho um amigo no trabalho, ele veio falar comigo que ele foi ver o Tarzan. Até um abraço pra ele, Gabriel, que sempre escuta a gente também. Ele veio falar comigo que foi o pior filme que ele viu esse ano.
Nossa, sério?
E ele não quis me explicar muito, ele falou que erros graves de edição, as atuações são ruins, enfim, ele odiou o filme.
É, como eu falei, o filme não me incomoda, o cast de atores também não. Eu não conhecia esse Alexander Skarsgård e falei até com o Renatão, assim, fisicamente, cara, é incrível, cara, impressiona, entendeu? O abdômen do cara é gominho dentro de gominho. De gominho, e, sabe? É incrível, entendeu? Como que o cara conseguiu ficar naquele shape. A Margot Robbie, cara, na minha opinião, é a melhor coisa do filme. Ela entrega uma Jane espetacular, forte, entendeu? Absurdamente linda. Como é que Hollywood consegue, cara?
Mas aí não é Hollywood, aí é genética.
É, não, sim, mas o que eu falo assim, nesse ambiente de filmes americanos e tal, cara, que mulher linda, mas assim, com um olhar, com um olho azul espetacular, sabe? Com um corpo lindo. E ela coloca uma Jane forte, super poderosa, entendeu? Achei ótimo. Christopher Waltz, cara, já começo a me irritar com ele, sabe? É a mesma cara, a mesma expressão. Cara, eu gostei muito do Samuel Jackson. Ele ganhou dinheiro e se divertiu. Ele tá solto, engraçado. Eu acho que ele leu, assim, não teve roteiro. Cara, mostrou pra ele, ó, a sinopse é essa. Nossa, gente, olha só, esquece. Deixa que eu vou tocar o filme da minha forma e ok.
O personagem dele é baseado num cara que realmente existiu, né?
Sim,
é o único do livro que...
É verdade. Um ponto também que eu acho que eu sou muito fã do Jimon Rousseau, desde o Amistade, entendeu?
Sim.
E eu tô até agora esperando Hollywood dar um papel pra ele, dar um papel realmente foda pra ele. Eu acho que não sei se vai chegar o dia dele.
Diamante de Sangue, porra.
Diamante de Sangue, ele tá muito bem. Eu revi há pouco
tempo. Mas... Diamante de Sangue, porra. Muito
o Amistad também, ele tá muito bem, né?
Mas eu acho que ele tem, tipo, sabe? Ele tem poder pra ter um filme...
Ele tem que o quê? Ele tem que o quê?
Não, é, você tá falando aí, fazer um papel, tipo, de protagonista ou algo do tipo.
Isso, realmente, porque ele é um cara com um olhar forte, um cara que tem um corpo grande, um cara que tem uma...
Peraí. Deixa eu só entender. Ah. Você tava elogiando o gominho do Alessandro Skarsgård.
Sim, mas não uma cara.
Você tá falando do corpo do Jimon Rousseau. E falta ele... segundo você.
Não, falta, eu acho que falta uma...
Tá estranho vendo o Tarzan, hein, mano?
Falta um... Ah, que delícia, cara.
Eu acho que falta um papel de punch pra ele, entendeu? Mas enfim, não é ruim, né? Mas também não é... Passa. Eu daria aí...
É completamente esquecível, né?
O que o Renato também falou, também concordo. O CGI, quando tem a interação do Tarzan com os animais, é muito legal. É muito bem feito. Agora, ele no cipó, cara, parece o Homem-Aranha. Entendeu? O Homem-Aranha de cipó. Entendeu? É sofrível, entendeu? Então, botando tudo nesse mesmo pacotão aí, eu daria um 6,5, ok.
Tá. Pô, pra mim deu até alto, cara.
Olha, você sabe que eu até hoje não vi nenhum filme do David Yates. Eu tô tentando ver esse do Tarzan, eu vou ver o filme, mas... Como eu não vi nenhum Harry Potter, eu não vi nenhum filme dele ainda.
Caraca, você não viu nenhum Harry Potter?
Mas ele me parece um cara... O Spielberg elogiou muito ele, né? Antes dele fazer o Harry Potter e tal. E me parece um cara de talento. Eu só acho que ele ainda não...
Parabéns, eu não conhecia ninguém que não tivesse visto Harry Potter.
Eu?
Nossa, gente, eu e o Marcelinho vimos o primeiro.
É. A razão de eu não ver o Harry Potter é o Maguinho.
Eu acho que nós cochilamos em várias cenas e do jogo de xadrez em diante eu não lembro mais nada.
O Maguinho, além de dormir do meu lado, ele por várias vezes acordava e falava assim, vambora. E ele acabou que viu todos os Harry Potter e eu desisti.
Eu quero ver os senhores quando estrear o Animais Fantásticos onde habitam.
Cara, não vai rolar. Comigo não vai rolar, não. Olha só. Eu vou falar de um filme que eu vi esse mês, estava até bastante esperançoso, eu sei que você também viu, né, Maguinho, que é o Life, um retrato de James Dean. Esse filme é do diretor do Homem Mais Procurado, né, que é um filme que eu gosto muito, o Anton Corbijn. Na verdade, o filme ele é bem atual, assim, né? Ele aborda um pouco essa questão de como a gente vê a fama e a importância que a gente dá para as estrelas de cinema. Estrelas aí com muitas aspas, né? Como o título fala, é a história do James Dean. É a história dele alguns meses antes dele estourar para a fama. E o filme também conta a história de um repórter que viu nele esse algo especial, assim, né? Que é esse algo diferente que a gente e que o mundo inteiro ia ver no cinema depois. Só que ele já tinha morrido, né? Quando ele estourou. O filme aborda muito essa questão de sabe, o que fazia ele ser especial. E eu acho que, assim, o filme tenta te dizer o que é esse algo especial que ele vê. E isso não fica claro. O roteiro, na verdade, é assim. Primeiro ele diz que seria esse estilo rebelde dele. Depois ele passa pro lado humanista do cara. Aí depois pelo lado família. Aí depois pelo lado artístico. Aí pelo lado recluso. E por aí vai. E aí cada hora é uma coisa diferente. Obviamente que a resposta não é clara. Porque esse tipo de coisa não tem resposta, né? É que nem você querer dizer porque que o Elvis era um excelente artista. É muito difícil você explicar esse tipo de coisa. O cara era. Ele era especial, entendeu? Mas o filme, assim, ele tenta achar isso, porque ele aborda muito pelo ponto de vista do fotógrafo. Aquelas fotos representam muito aquele artista, entendeu? Essas fotos ficaram muito famosas. Você vê hoje essas fotos de James Dean em camisas e tal. São fotos lindas. Como ele morreu muito cedo, a gente não sabia muito bem quem ele era. Não houveram muitos trabalhos, assim, de entrevistas e imagens dele. Né? Quando ele morreu, não tinha muito material. Só que eu acho que a ideia que o filme aborda, pra mim, não funcionou. Você falou do Dan DeHaan. Eu não sei pronunciar o nome dele. Pra mim é Dan DeHaan.
É, eu sempre escuto falar Dean DeHaan.
É, Dean, né?
Dean DeHaan.
Eu não sei. Dean. Eu já parti do princípio que ele, assim, ele não parece o James Dean nem um pouco. Com as roupas que deram pra ele, né? O chapéu, o óculos, o jeito dele falar, ele até, em alguns momentos ele lembra, mas ele não tem nada de James Dean, na minha opinião, assim, nada. O filme não me emocionou, não me causou nada, absolutamente nada. Eu acho assim, esse filme eu recomendo pra quem sabe quem foi o James Dean e tem o mínimo de curiosidade de saber, assim, a importância que ele teve pro cinema. Se você é uma dessas pessoas, pode ver o filme. Se não, passa adiante. Pra mim foi uma grande decepção pelo diretor, que é o Anton Corbijn, que eu sei que ele é um bom diretor. Eu esperava um pouquinho mais do filme. Por incrível que pareça, o Robert Pattinson... Por incrível que pareça, não, porque ele não me parece ser um mau ator. Depois que ele saiu dos filmes do Crepúsculo, eu tenho visto...
Ele fez boas escolhas
pra ele trabalhou com o Cronenberg, ele fez alguns filmes até interessantes. E ele tá bem no filme, não, nada, não compromete, não se destaca também, enfim. Maguinho, você que viu o filme, o que você achou?
Não, assim, muita coisa que você falou, eu tava aqui pensando e refletindo e falei, cara, é basicamente isso mesmo. Eu tava achando que era como se fosse uma biografia do James Dean, como a gente vê nos filmes hoje em dia, né? O Ray, né? Basicamente nessa estrutura de você poder conhecer um pouco mais desse ícone, concordo com o que você falou, que as pessoas muitas vezes reconhecem uma foto dele, mas não sabem nenhum mínimo de um background dele, entendeu? Uma pessoa que morreu com 24 anos, sabe, controverso, e o filme aborda basicamente como era difícil você lidar com ele. Eu também fiquei esperando um filme mais biográfico, que eu queria conhecer um pouco mais desse personagem.
É, só pra explicar, o filme se passa algumas semanas desde que o repórter conhece ele até o momento que eles se despedem, porque ele vai filmar Juventude Transviada.
Isso, que é o filme que, né, meio que...
Que foi o filme, exatamente. Ele gravou, logo depois ele emendou com o Giant, que é o...
Caminha a Humanidade.
Assim Caminha a Humanidade, isso.
Isso.
É, e logo depois ele fez esse e logo depois ele morreu.
Sim, foram três filmes feitos quase em sequência, né?
Pois é. A impressão que eu tive, Maguinho, foi o seguinte, é que ele era um cara difícil. E ponto.
É verdade, verdade.
E ponto. Então, eu acho que o filme se perde muito onde que ele quer abordar a vida do James Dean. Então...
Verdade. Eu acho que assim, se o filme fosse um curta-metragem, eu acho que ele funcionaria melhor, sabe?
Mas uma pergunta, pô, Marcelinho deve ter visto esse filme. A interpretação do James Franco tá melhor do que a dele?
Tá, você... tá bem melhor. Bem melhor. Eu tava pensando muito isso, cara.
Verdade.
É que o James Franco, o filme do James Franco, ele aborda um outro lado do James Dean.
É, e é uma outra parada também, porque é um filme pra TV, então ele,
mas
ele
sim,
tem uma
bem
outra
melhor,
estética.
Bem melhor. Né? E o James Franco, novo,
ele
parece bem mais.
E que chega a ser meio caricato a interpretação dele.
Bastante, bastante. Ele me parece ser um bom ator, mas tudo que eu vejo dele é muito caricato. Desde o Poder Sem Limites até o Homem-Aranha, até esse.
Eu gosto muito dele.
Maguinho, olha só, vamos entrar então naquele momento que você passou a semana todo nervoso pra falar. Talvez uma das grandes estreias do mês.
Verdade, verdade.
E eu quero saber a sua opinião, porque esse filme era uma das suas expectativas pro ano.
Sim, assim embaixo.
Quero saber o que você achou de Caça-Fantasmas, do Paul Feig, que é um diretor que o Renatão gosta bastante. O Renatão também viu o filme, depois eu vou querer ouvir ele também sobre isso.
A gente pode, acho que, pular bate-papo concordando que as inúmeras babaquices que assolaram a internet antes do filme estrear, pelas protagonistas mulheres e tal, é tudo uma bobeira. Porque eu ouvi críticas de gente que nem viu o filme, cara. De tipo assim, nossa, estão acabando com a lembrança da minha infância. Porra! Entendeu? Na minha opinião, quem é inteligente, e nós somos, e o público que escuta o RatosCast tem um efeito contrário. É um ícone de uma geração, né? Apesar do segundo filme ser muito ruim, a franquia tá lá. O orçamento do primeiro filme foi de 30 milhões e arrecadou mais de 290. É considerado um puta sucesso e um blockbuster. Eu revi os dois filmes antes de ver esse novo, pra fazer o cast. E eu vou falar, gente, eu fiquei triste comigo mesmo, sabe? Eu falei, cara, eu tô ficando velho, sabe? Por quê? Porque eu vi com os olhos do Marcelo de hoje, com 36 anos, sabe? E com isso, os dois filmes ficam extremamente datados. Se você for analisar a estrutura narrativa, a estrutura fílmica, desculpa, não sei nem se essa palavra existe, inventei mais uma, da franquia, ela é muito frágil, né? Estão os três atos lá, sem muita coisa, tudo muito simples, entendeu? Ele se baseia na comédia e ele é muito divertido.
Deixa eu só fazer um adendo, eu concordo plenamente com você. Não é nenhum dos meus filmes favoritos da minha infância. Assim,
mas... Sim, então, meu também não é, não. O novo filme, na minha visão, ele pegou os dois filmes originais, colocou no mesmo saco, aproveitou muita coisa, fez grandes homenagens, cara, o filme é repleto de homenagem dos dois filmes e ele deu a cara de 2016, a do século 21, entendeu? Então assim, ponto 1, eu adorei o cast com as mulheres, adorei, adorei mesmo, e digo mais, né, vou até falar aqui uma coisa que eu não sei nem como é que vai ser recepcionado, né, pelo nosso caro ouvinte, eu me diverti muito mais com esse cast, né, do que o cast original, né? Eu gostava muito dos personagens do Bill Murray e do Rick Moranis. Falei isso com o nosso Renatão. E quando eu revi, eu falei, Renato, não gosto mais desses caras não, cara. Não gosto não. Meio que passou, entendeu? Eu nem me arriscarei em rever Querido Encolher as Crianças. Vou deixar no meu imaginário, na minha lembrança, entendeu?
Cara, o Renatão deve estar agora no chão, babando já, mano.
Não, já o Bill Murray, cara, eu nunca gostei mesmo dele. Nem como ator, nem como...
Caralho!
Caralho, o Renatão levantou.
Caralho, na moral.
Calma, gente, segura.
Eu acho, Renato, e caro amigo ouvinte, que eu não tenho inteligência suficiente pra compreender o tom dele, sabe? Eu nunca sei se ele tá debochando de mim, se ele tá...
Essa é a graça dele, cara.
Entendeu? Mas, voltando pra elas...
Olha, o especial de Natal que ele fez esse ano é uma merda. É,
elas têm uma certa semelhança com os quatro originais, uhum. Entendeu? Elas buscam um pouquinho de cada um deles, né? Até com uma bela homenagem também. Mas Kate McKinnon, cara, e a Leslie Jones, elas colocam o Egon e o Winston no bolso, em termos de construção de personagem, tá? A Kristen Wiig e a Melissa McCarthy, eu acho que elas estão um pouquinho retraídas, sabe? Não acho isso ruim, não, cara. Elas não precisam repetir as mesmas gags que elas faziam e fazem em outros projetos, uhum. Entendeu? E meio que deixa, principalmente a Kate McKinnon, que é a melhor coisa do filme, tem um humor físico espetacular. Ela sempre tá no fundo de quadro atuando. Isso eu acho também uma forma muito legal, que assim, que ela vai além do texto. A Leslie Jones também... Tem umas 4 cenas, 5, só dela, Marcelinho, só dela. E na construção narrativa do filme, tem total importância. Coisa que o Winston era totalmente esquecido. Ponto 2. As criações lá, os Technobubbles que a Holtzman cria. Muito legal. A própria logomarca. Isso tá muito legal. O personagem do Chris Hemsworth, cara. Eu achei que ele era uma merda. Ele, na minha opinião, está ótimo. Eu não sabia que ele tinha essa veia cômica, Marcelinho, não sabia. Na verdade, por ser uma comédia, ele meio que satiriza isso de uma forma muito engraçada. Todos os homens são burros, tapados, não tem importância nenhuma. Coisa que os filmes daquela época, dos anos 80...
Opa, quem sabe que todos fazendo aí agora, fui eu que falei isso pra você no sábado.
Não, mas que eles realmente são burros, sim, mas propositalmente, fazendo uma crítica que nos anos 80, as mulheres eram assim, como Concordo contigo, não tem o que falar, não. Claro que não. Não,
mas o original não trata a mulher como burra, não. O personagem da Sigourney Weaver não é burra.
Não, mas é uma outra questão.
A Janine também não era burra, não.
É uma outra questão que eu, quando eu for falar, eu vou explicar tá. O porquê disso, mas vai.
Deixa eu só terminar. Ele tem um humor físico ótimo. A piada do óculos, né, que ele enxuga os olhos sem ter a lente do óculos, é maravilhosa, sabe? Ele tentando pegar o telefone dentro do aquário, é muito legal. E ele explicando as logomarcas, cara, é muito legal. É claro que assim, que eu não vou falar que o filme é maravilhoso, longe disso, o filme tem muitos pontos negativos. Principalmente o vilão, que é muito mal desenvolvido, é mal trabalhado. Engraçado que nos originais, os fantasminhas são inofensivos, né? Enquanto, né, o vilão...
É, eu ouvi falar que nesse dá medo mesmo.
Não, seria uma ameaça grandiosa, né? Nesse não. O vilão é um bocó, é um babaca, entendeu? As motivações dele são muito fracas. Já os fantasminhas são ameaçadores, tocam terror em Nova York. E o final do terceiro ato, eu achei caído também. Sabe? E o ator também que faz o vilão é fraco. Então assim, resumindo tudo, o filme é extremamente divertido. Não é o mais icônico, mas dos três é o mais divertido. Tem a melhor personagem, mais bem trabalhada da franquia inteira, que é a Holtzman. Tem uma boa história. Eu acho que assim, arte, cultura pop, entendeu? Ela representa o hoje, entendeu? E se você não desconstruir, se você não causar reflexões, quando a gente chegar, assim, imagina, tipo, sei lá, 2030, entendeu? A gente vai ver, vai voltar em 2016 e vai falar assim, caralho, gente, a mulher naquela época era subjugada ainda, reprimida, entendeu? E isso, o filme faz, cutuca muito bem. Então, eu acho que cinema com arte, se não representar o hoje, se não gerar ruptura, é uma arte de merda. Se dispam de preconceitos. Vão ver o filme que ainda tá passando. É divertido. O 3D é maravilhoso. Como que o diretor consegue fazer uma razão de aspecto que eles pulam em cima de você. Eu, assim, me escondi várias vezes. Vejam sempre.
Você se escondeu?
É, eu tô imaginando o Marcelo tipo uma criança vendo 3D pela primeira vez, sabe?
Aceito. Nota 8 pro filme,
que
com
muito
favor. Vi. E assim, os créditos finais, fiquem até o final. Os créditos são incríveis, como que eles brincam com o nome de cada pessoa que participou do filme. Até nisso, eles tiveram essa preocupação. Não é nada jogado pra gente. Faz uma bela de uma homenagem à franquia original. Eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo que eu...
Bastante já.
Precisava. Desculpem aí.
Olha Renato, só, antes só do Renatão falar, isso que o Maguinho falou, essas coisas que o Maguinho falou, batem muito com as com algumas críticas que eu li do filme. Eu não vi o filme. Esse filme foi o meu hashtag ignora um blockbuster desse mês. Eu não vi, não me interesso. E você, Renatão?
Cara, se você viu o filme, né, viu o filme e gostou, cara, meus parabéns. Vocês tiveram um bom proveito com o filme, vocês se divertiram. Ainda mais humor. Humor é pra cada um. E a falta de humor é o que me afastou do filme. Vamos deixar aqui claro, eu acho que isso não era nem pra ser levado à tona, mas a questão do casting, ser de mulheres, ser de homens, ser de anões, ser de ETs, não me interessa. O que me interessa é ter um bom material, é ter um filme divertido. E os trailers já não me mostravam que ia ser isso. Eu não estava animado para ver o filme, eu não estava empolgado desde o primeiro trailer. Adoro todas as quatro atrizes do filme. Durante os primeiros 5 minutos eu até fiquei empolgado, porque ele tem uma cena de abertura muito boa e rola um trechinho da música clássica logo no começo. E aquilo ali me deu um sorriso no cinema, sabe? Deu aquele, porra, que legal, embarquei naquele filme, sabe? E o que seguiu dali foram uma série de piadas de pum, de vômito. Não são as piadas mais recorrentes no filme, mas foram as primeiras piadas que eu tive e isso já me deixou totalmente desanimado com o que viria pela frente.
É, eu não consegui rir de nada no trailer do filme.
Fora que essas cenas mais engraçadas, a cena que seria engraçada do vômito, tá toda no trailer. Então, se você viu os 2, 3 trailers que saíram, você viu basicamente boa parte das piadas, assim como boa parte das sequências de ação. Uma parada que me incomoda muito é não ser no mesmo universo do original. Em vez de gastar todos os personagens originais fazendo participações puramente por ser um cash grab, sabe? Só pra dizer que o filme conta com o aval e com a presença do elenco original, inclusive do Bill Murray. O Bill Murray, se ele voltasse a fazer, ele queria morrer no filme. Imagina, se eles matam o Bill Murray, em vez de eles usarem o geleca, eles usassem o Bill Murray, como se fosse tipo um geleca. Aparecer de vez em quando, fazer alguma coisa lá, Bill Murray, com seu humor seco, sarcástico, que é o clássico do Bill Murray. Foi o que fez o primeiro filme ser tão bom. O Marcelo fala da personagem da Leslie Jones, que ela é muito boa, e ela é muito importante na história, diferente do que era o Winston. Você tira o Winston da história, você resolve o filme. Você tira a Perry da história, você resolve o filme. Que o filme bate numa questão de nós vamos conscientizar mais. O filme, ele tenta quebrar um pouco esse preconceito. Mas quebrando o preconceito, 95% dos personagens do filme são totalmente estereotipados. Ela tem aquele estereotipo clássico da personagem negra das ruas americanas, sabe? Fala alto, escandalosa, sabe? Aquele jeitão que a gente já cansou de ver no cinema. É, o personagem do Chris Hemsworth, nossa, cara, que insuportável. Então, cara, o personagem dele é tão burro, que você fica com raiva do personagem dele. Nenhuma das piadas é engraçada. Fora que a questão que eu tava comentando, do que o filme aborda os homens dessa forma, é porque é o seguinte, como o filme coloca sempre as mulheres como as personagens femininas fortes, e preste atenção que eu não tô falando isso de uma forma que quer reclamar, até porque no Vizinhos 2... Eu pontuei muito que o lado positivo do filme é levantar a moral da mulher. Em vez de ele ser uma parada que joga pra todos os lados, coloca personagens femininas fortes atuando com personagens masculinos fortes. Ela coloca as mulheres fortes e homens totalmente escrotos e burros. É, concordo com o Marcelo da Kate McKinnon, ela realmente foi minha personagem favorita, por mais que eu ache ela extremamente caricata. Ela acaba roubando muito, sabe? A cena no fundo, ela chamando atenção e tudo mais. São atrizes fantásticas, mas que estão um roteiro incrivelmente sem graça, que não faz juiz nem ao diretor, que é o Paul Feig, nem às atrizes que estão participando. Então, minha nota para esse fantasma seria 4.
Ah, eu acho que a gente tem 2 pontos de vista, entendeu? E eu acho que o público, o nosso cara ouvinte...
Pois é, ou então você tem a opinião que eu tenho. Tipo, é muito debate para um filme que não merece. Porque o que eu acho desse filme é o seguinte, agora eu vou falar sobre o Caso Fantástico.
Aê, mulher!
Essa questão toda de feminismo e preconceito e tal, e eu acho isso tudo uma babaquice que estão botando pro filme errado. Isso só ajuda o filme a ser vendido. Eu não acho que essas pessoas que dizem que não vão ver o filme, eu acho que vão ver o filme sim. Estão reclamando porque botaram mulher. Isso é uma babaquice, gente. Sabe, uma perda de tempo. Tá falando de cinema, o filme é bom ou ruim, entendeu? Traz uma questão interessante sobre o movimento feminino ou não traz? Não traz.
Não traz.
Ninguém tá falando sobre isso, entendeu?
Não, mas o filme puxou isso pra ele, involuntariamente puxou.
Por causa de uma babaquice, enfim.
Por causa de uma babaquice, que eu acho que nem deveria ser questionada, algo que a gente nem deveria ficar levando.
Não, e principalmente em Caça Fantasma.
Ele foi o alvo disso, né?
ele foi alvo disso, e o filme puxou para ser a responsabilidade de provar. Então nós somos um filme de personagens fortes, tanto que em algumas questões do filme eles brincam com isso,
eu
não acho que entrega. Eu não acho que entrega a força que eles queriam mostrar ali, não.
Faltou falar alguma coisa? Eu acho que não, né?
Acho que não. Ah, faltou. A música nova é uma merda.
Isso é verdade.
Eu achei a música nova muito legal. 2016, pra frente, atual.
Ah, então bota no calabouço, então, pra tocar. Chama lá, então, a Missy Elliott pra cantar no calabouço.
Eu tava escutando ela recentemente no Castbox.
Olha só.
O momento já tá absurdo.
Mas a gente vive de opiniões diversas, isso acontece. Que bom que as temos nesse cast.
Que bom que é assim, cara.
Falando de opiniões diversas, eu gostei de um filme que muita gente não gostou. Esse filme se chama Jason Bourne.
Ah, que beleza.
Filme do Paul Greengrass, o filme que foi a minha principal escolha desse ano, né? O nosso cast de expectativas. Era o filme que eu tinha mais expectativa.
Eu tô louco pra escutar a sua opinião, se acredita desse filme.
Mas, ó, eu vou falar uma coisa. Eu tava reparando aqui na lista desse mês. Não sei se é de propósito, se alguém fez isso de brincadeira. Vocês repararam que, além do Jason Bourne, como estrearam filmes, né? Cujo título é o nome de uma pessoa, né? Esse mês a gente teve Florence, Janice... Julieta, Nahid, Miller e Fried.
Não, e se botar os caça-noivas em inglês é Mike and Dave.
Pois é. Ainda tem isso. Mas enfim, Jason Bourne. Eu tava esperando bastante esse filme, pelo jeito vocês não estavam tanto, né? Porque nem foram ver o filme. Só pra passar um pouco do background, o filme foi metralhado pela crítica, tanto americana quanto a brasileira. O que, na minha opinião, é compreensível. O último filme da franquia foi feito há 10, 9 anos atrás. Existia uma expectativa muito grande sobre como é que seria essa volta do Bourne, a volta do Matt Damon, a volta do Greengrass. Depositava-se muitas expectativas pra esse filme. Por um lado, a identidade Bourne, né, que é o primeiro filme da franquia, ele rejuvenesceu o gênero de espionagem no cinema. Esse filme, o Jason Bourne, as pessoas achavam que ele poderia fazer a mesma coisa pra essa nova geração. O filme não reinventa a fórmula. Ele é, na verdade, mais do mesmo. Só que eu acho que isso não é necessariamente ruim. O Greengrass, ele dirigiu o segundo e o terceiro. E se você pegar o segundo e o terceiro, eles têm umas batidas bem parecidas, assim. Tanto o primeiro ato, quanto o terceiro ato são muito parecidos. Vocês sabem o que eu tô falando, né?
Uhum.
A maneira que o Bourne entra no jogo, geralmente tem a ver com algum sacrifício. A maneira que o terceiro ato se desenvolve, a maneira que ele arranca as informações dos antagonistas, enfim. As perseguições de carro no terceiro ato, tudo isso. Tá nesse filme do mesmo jeito, no mesmo lugar. Agora, por que ele é tão bom pra ser o meu melhor filme do mês? Ou já dizendo logo, pra mim, esse foi o melhor filme do mês. Pra mim, ele só não é melhor que o segundo. Eu acho o segundo muito bom. Aliás, eu nem acho a identidade Bourne tão legal assim. Tem muita gente que prefere a identidade Bourne. Acho o primeiro melhor. Mas enfim, eu gosto mais da fase Greengrass. O que faz esse filme, o Jason Bourne, ser bom? Esse é o primeiro filme da franquia que é politicamente consciente. Se você pegar os outros filmes, os primeiros filmes, eles ocorriam numa época meio que atemporal. Você não sabe exatamente quando ele tá correndo. Ele tá correndo nos dias de hoje, ele poderia correr na década de 90. Enfim, isso não importa pro filme, porque Bourne é a questão toda do filme. Esse filme é completamente diferente. Esse filme se situa muito bem. É o agora. É o mundo pós-Snowden. É o pós-Julian Assange. É o pós-crise econômica na Grécia. Pós-refugiados da Síria. Pós-Pokémon GO. Porque também trata disso. Porque ele fala sobre... Não, mas olha só, isso é importante. Isso é importante, porque olha só, ele não fala do Pokémon GO, mas ele fala de aplicativos que permitem acessos pra sua vida, a sua vida como um todo. Que por entrar nesse aplicativo, a sua vida tá toda exposta ali, entendeu? E isso é uma coisa atual, sim. E isso tá nesse filme. E a gente tá falando de um blockbuster. E um dos poucos que eu vi esse ano que exige um mínimo de nível de inteligência do público. Ele tem falhas absurdas, tá? O Jason Bourne, esse filme tem falhas absurdas que você fala assim, pô, mas peraí, mas como é que isso pode estar no filme? Como é que deixaram isso estar no filme? Pra você ter ideia, duas vezes no filme acontece de o Bourne simplesmente esbarrar com uma pessoa que é importante pra trama. Ele simplesmente tá saindo de um prédio e esbarra com uma pessoa. Isso acontece duas vezes no filme. Ou seja, é um desafio para a inteligência. É um erro imperdoável? É. Mas ainda assim, é um filme extremamente relevante. É um filme extremamente atual. Tá? As duas cenas de ação do filme, a cena da Grécia, né, do tumulto na Grécia, e a cena final em Las Vegas, são as melhores cenas de ação da franquia inteira.
Oh, mas deixa eu contar uma parada, ô Marcelinho. Como você mesmo disse, a trilogia original, ela é uma parada meio que atemporal. Esse conversa com as situações atuais que a gente vive. Você acha que isso destoa do que é a franquia, da identidade da franquia, levar pra essa realidade?
É é extremamente importante, assim, o filme ele deixa bem claro que se passou um tempo, passou 10 anos, que o Bond desapareceu, ele deixou de ser uma coisa importante pra CIA, e assim, o nome Treadstone, Blackbriar, que são as operações, né, do primeiro e do segundo filme, todas essas questões, os nomes, tudo isso é importante pro filme, eles não apagam o que aconteceu, de jeito nenhum, eles só deixam bem claro que o Born, isso é uma coisa muito interessante do filme, ele deixou de ser necessário pro mundo, e a grande sacada desse filme, na minha opinião, no final do filme fica a sensação de que o Born, como personagem, ele ficou 10 anos sumidos e o mundo passou por uma transformação, principalmente a era Snowden. O Snowden é bastante mencionado no filme, mas as coisas continuam a mesma. O mundo continua mesmo, os Estados Unidos continuam, a CIA continua mesmo. A conclusão do filme, quando você sai do filme, você fala assim, o mundo gira, as pessoas mudam e as coisas continuam mesmo. Ele deixa uma mensagem, ele não é só um escapismo, como os outros filmes, de uma certa forma são. O segundo filme não, porque, como eu falei, ele ainda deixa uma mensagem legal. Ele, como o Maguinho gosta de falar, ele desconstrói a imagem do espião. Nesse filme, de uma certa forma, também. Ele tem umas cenas de ação no meio, que são muito legais, mas ele tem uma mensagem ali. Algumas coisas são absurdas, como eu falei, algumas coisas são irrelevantes, como eu falei. Nem tudo na trama faz sentido. Tem até, na minha opinião, não é uma homenagem, obviamente, mas tem até uma cena que lembra aquele final absurdo do primeiro filme, né? Dele pular em cima do corpo do cara. Então, tem uma cena assim, que o Chrome é mal feito, tem uma cena assim também. Tá? Até isso lembra. Eu acho o Jason Bourne ainda relevante, o personagem é muito necessário pro cinema. A série como si, a franquia como si, ela precisa se renovar um pouco. E eu acho que até o final do filme, ele chega a essa conclusão.
Você acha que ela voltou com força ou não?
Eu acho que o Greengrass, de uma certa forma, ele quis dizer o seguinte, olha, vocês querem mais do mesmo? Toma. Estão me dando mais dinheiro? Eu consigo fazer uma coisa melhor com mais dinheiro. Toma. Não o Matt Damon, mas o Greengrass está um pouco cansado, sabe, de desenvolver uma coisa mais criativa. O filme é muito bem filmado, é uma aula de edição, como tudo que o Greengrass faz. Eu achei muito legal o filme, não vejo a hora de rever o filme, porque eu quero rever os cortes, as cenas de novo, né, algumas coisas que me escaparam. O motivo das pessoas reclamarem era exatamente porque esperavam que fosse uma coisa nova, quase como um reboot, mas ele é mais do mesmo. E eu, como gosto da franquia original, eu me diverti demais, aí vai de cada um. Mas como eu falei, eu entendo quem criticou, eu compreendo.
Agora, assim, outra coisa. Alguma menção ao Aaron Cross ou alguma coisa do... Ricardo Bourne?
Muito bem lembrado. Olha só, zero de menção a isso. Quem quer detonar o Bourne, deveria rever o Legado Bourne, que é aquele filme que não tem o Matt Damon.
É com o Jeremy Renner.
Que é completamente esquecível. Ninguém mais fala desse filme, praticamente.
É muito bom.
Antes de ver o Jason Bourne, as pessoas deviam ver esse filme de novo. Porque naquela época, eles pediam um filme como o Jason Bourne. E agora as pessoas, enfim... O legal da internet é falar mal, né? É que nem se fala do Caça-Fantasma. O negócio é falar mal. Renatão, você viu... Tem um filme que a gente não falou ainda, que é O Dia Perfeito, né? Um Dia Perfeito. Que é um filme com o Benicio Del Toro e o Tim Robbins. Um filme que estreou meio discretamente.
É interessante que ele não só estreou no cinema, como aqui no Brasil ele teve uma estreia simultânea no NetNow. Então, pra quem é assinante da Net e tudo mais, pode procurar no Now, que esse filme também tá lá. Cara, o filme me chamou a atenção pelo Benicio Del Toro e pelo Tim Robbins, que são dois atores fenomenais. Eu acho que é a primeira vez que eles trabalham juntos. É um filme sobre um grupo de ajuda humanitária numa região de guerra. Se passa num dia deles e eles têm uma missão simples, que é tirar um corpo que tá preso num poço, porque aquele corpo lá tá contaminando a água. Só que quando eles estão tentando tirar o corpo, a corda se rompe. E eles precisam arrumar uma corda nova pra tirar o corpo dali. E o que parece ser essa missão simples, né, algo simples a se resolver, transforma num grande problema pra eles. E o Dia Perfeito é quase que uma ironia, porque tudo de errado acontece com esse grupo de personagens pra eles conseguirem essa corda. São personagens totalmente cínicos, sabe? São pessoas escrotas, e no pior sentido da palavra. E um trabalho infeliz, onde eles têm que desconfiar de tudo, onde tudo pode ter bomba. Tem até uma situação que eles estão numa estrada e eles param um carro na madrugada, porque tem uma vaca lá, e eles têm medo de mover a vaca e ter uma bomba e eles explodirem. Então eles preferem parar o carro escondido e esperar alguém passar e mover a vaca, pra que se alguém explodir, que exploda outras pessoas. Esse é o nível de personagens que a gente tá lidando. É um filme bem divertido, cara, bem legal. Eu recomendo todo mundo assistir.
Legal. Que curioso. Eu não
conhecia, interessantíssimo, né?
O Renatão falou dos dois caras legais de novo. Esse foi o seu filme do mês, né, Renatão?
Foi, foi sim.
Maguinho, qual foi o melhor filme que você viu esse mês?
Bom, dos filmes que eu vi, cara, eu gostei muito de Caça Fantasma. Muito, muito mesmo.
Tá. Que foi o pior filme pro Renatão do mês, certo?
Correto.
Tá certo. O meu pior, eu vou falar dele daqui a pouco, Na Ratoeira.
Ah, meu Deus.
O do Maguinho é o mesmo, Maguinho?
Também, é o mesmo.
Bom, eu queria saber de vocês, assim, só pra gente encerrar essa parte antes da Ratoeira, qual é o filme que vocês ainda pretendem ver, que estreou esse mês, e vocês ainda não conseguiram ver? Começar com o Maguinho.
Tem uns dois caras legais que me empolgou muito em ver, vocês fizeram o cast, achei o cast muito legal, bem descontraído, divertido. Como deve ser o filme, descontraído, divertido, entendeu? Também, por falta de tempo, não vi, mas logo, logo verei.
Eu não consegui ver o Jason Bourne, que eu queria ver, Mãe Só a Uma, que eu também estava com muita vontade de assistir. Chocolate, que é um filme francês com Omar Sy, que é um ator que eu gosto bastante. Sim. Julieta eu veria, o filme novo do Almodóvar, eu não sou muito fã do Almodóvar, mas eu veria o filme novo dele. Ah, e eu queria ver o Life também, que vocês viram. Mas eu vou falar que depois dos comentários de vocês eu dei uma brochada com o filme.
Bom, espero que não. Se você tá curioso de saber um pouco sobre James Dean, vale. Mas eu não diria que esse filme é o filme definitivo sobre ele, não.
Ah, mas não é.
Espero que não seja. Vamos pra Ratoeira, então. Vou chamar a vinheta e a gente vai encarar essa furada que o Maguinho me colocou esse mês.
Ratoeira, arara.
Eu vou começar a Ratoeira pelo seguinte. Eu pedi pro Maguinho explicar o porquê dele escolher A Última Premonição, esse filme de pseudo-terror, pra ver esse filme esse mês. Por favor, Maguinho.
Bom, então, pra quem não conhece, que tá ouvindo a gente pela primeira vez também, só recapitulando o que é a Ratoeira. A Ratoeira acontece sempre nos casts dos filmes mensais. Nós escolhemos um filme onde nós não pagaríamos o nosso dinheirinho suado de cada dia pra ver. E a pessoa vai ter que ver um filme que a gente não recomendaria, que a gente não viria, que o público não viria, entendeu? Então, basicamente, a Ratoeira é essa. É uma indicação de um filme pseudo-ruim, entendeu? Para que o nosso ouvinte seja agraciado e veja ou não, né? Dependendo da sua concepção fílmica.
Caraca, faltou perfeito, só
várias palavras lindas.
Ratoeira, do inglês, Mousetrap. Do grego, Aterovsky.
Maguinho, por que A Última Premonição? Fala pra gente.
Então, como eu falei também anteriormente, no cast passado, eu tava em dúvida em dois filmes, né, que não são literalmente a cara do nosso amigo Marcelo, que seria A Era do Gelo, o Big Ben, e esse é A Última Premonição, Visions. Como eu achei que o Big Ben seria uma galhofa não muito apresentável, eu escolhi Visions porque, eu sei, assim como eu, ele adora filme de terror. Você tem um cast aí de atores de comédia fazendo filmes de terror, um filme com uma história meio doida, com pouquíssimas salas legendadas, filme dublado de terror, é uma beleza, entendeu? Então, assim, a minha indicação foi Visions. Espero que ele tenha feito um bom trabalho, estou ansioso para ouvi-lo.
Os dois viram dublado, só pra saber?
Não, vocês vão escutar meu áudio, vocês vão entender. O Maguinho, como ele faz todo mês, ele foi ver A Ratoeira também. Ele gosta de sofrer. Ele escolheu o filme ruim e foi ver também.
Eu vi dublado, gente. Eu vi filme dublado.
A gente grava a nossa expectativa antes de entrar no filme. Eu vou passar pra vocês, então, o áudio e todo o meu ódio que está refletido nesse áudio ao entrar pra ver esse filme. Bom, eu tô aqui no Itaú Pompeia para gravar o meu minuto pré-Ratoeira de julho. É o mês e a semana do meu aniversário. E o Maguinho me deu de presente assistir o filme A Última Premonição. É um filme de terror completamente desconhecido e ignorado pelos cinemas aqui de São Paulo. Eu queria começar compartilhando meu ódio pelo Maguinho, porque ele escolheu um filme que a rede Kinoplex, que é a rede que eu geralmente frequento, né, não tá passando em lugar nenhum. Não compraram filme pra passar no Kinoplex. E o Cinemark tá passando em 4 cinemas que são super longe da minha casa. E ainda por cima, todos dublados. Agora eu pergunto, pra que dublar filme de terror que mal tem público normal? Pra quê? Quem vem ver, geralmente é o fã do gênero, que obviamente quer ver esse filme na versão original. Porra. Agora, eu tive que vir num cinema, uma hora e meia da minha casa, num fim de semana, que é pior ainda, pra poder ver essa caceta desse filme, porque o único cinema, porra, que tinha era esse. Vou ver na sessão de 18 horas, uma ratoeira no melhor sentido da palavra. Se a intenção dele era acabar com o meu dia, ele já tá no caminho certo, entendeu? Não tô esperando nada de bom, tô entrando na sala já puto da cara, vim de longe, pagar caro, e ainda ver filme ruim. Furada completa, ratoeira perfeita. É isso. Maguinho, te odeio, cara. Vai pro inferno.
Cara, eu acho que eu nunca ouvi você falar tanto palavrão em um minuto.
Então, hoje eu estou mais calmo. Mas eu tive que editar essa ratoeira pra tirar meia dúzia de palavrão que tinha, porque depois eu escutando eu achei que era demais. Mas, Maguinho, o meu ódio por você, acho que tá explicado aí.
Acho que assim, falando de ratoeira, eu acho que a essência tá correta.
Então, eu não esperava que o filme não fosse estrear ou fosse estrear dessa maneira. Filmes dublados de terror, realmente, é uma coisa que eu até agora não entendi. Perdi um dia pra ver o filme legendado, né? O filme se chama A Última Premonição, Visions, como a gente falou. Ele é de um diretor que vocês vão conhecer, obviamente, chamado Kevin Grotert, que é o diretor dos últimos dois filmes da série Jogos Mortais. Ele é o responsável pela aquela merda. O personagem da Isla Fisher, que é uma atriz que aqui no Brasil é muito pouco conhecida. A Isla Fisher, eu passei o filme inteiro pensando como ela aparece em alguns momentos com a Amy Adams. Já reparou isso?
Verdade, muito parecido.
É que lembra mesmo, o nariz, né?
Lembra, verdade. Lembra um pouco. Não é sempre, não é... Às vezes ela falando, assim, ela de uma certa posição.
Em pagamentos, né? Em alguns
empagamentos. Ela lembra. A Amy Adams, especialmente mais nova, assim. Enfim. A trama. A Isla Fisher faz uma mulher casada e tal, que... Logo no começo do filme, ela acorda num acidente de carro, em que ela acaba descobrindo depois que ela bateu em outro carro e ela matou uma criança. E aí o filme rapidamente pula para um ano no futuro. Ela se muda para um lugar na Califórnia, onde eles produzem vinhos, né? Um lugar meio recluso, assim. Com o marido, ela tá pretendendo ter um filho, então ela para de tomar os remédios. E ela quer começar a vida nova e tal. E ela começa a ter visões, premonições, como diz o filme, nessa casa, ao redor da casa, com algumas pessoas e tal. Aquela trama básica de filmes de terror, né? Por um momento, o filme ele prega essa ideia de que será que ela está tendo essas visões mesmo, se essas visões são verdadeiras, ou é efeito do remédio que parou. Isso é uma coisa que eu tô falando porque o filme não deixa isso muito claro. O Maguinho viu o filme, não sei se pra ele ficou claro essa dualidade da personagem. Ficou, Maguinho?
Não ficou.
Então, assim, eu acho que é uma questão que o filme queria fazer, mas não fez. Qual o problema desse filme? Primeiro que, assim, o que era pra você ter medo ao longo do filme são as visões, né? E você não tem medo de absolutamente nenhuma das visões. Ele não te passa nenhum terror psicológico, nada, absolutamente nada. Você vê uma mancha de sangue aqui, você vê uma arma jogada ali, sabe? Tipo, algumas coisas bizarras acontecendo. Mas nada do que você vê te dá medo. Esse filme me lembrou um filme que tem um título até parecido, chamado A Última Profecia. Esse é A Última Premonição. E ele me lembrou um filme de 2002 chamado A Última Profecia. Se chama The Mothman Prophecies. É um filme com Richard Gere. Não sei se vocês lembram desse filme. Ele é bom, ele é legal. Mas toda a trama do filme, ela é uma muleta, uma simples muleta, pra reviravolta do terceiro ato. Na esperança que o terceiro ato funcione, você fique embasbacado com o terceiro ato e fala assim, nossa, eu fui enganado o filme inteiro e o terceiro ato é uma reviravolta espetacular e aí me comprou. A Última Premonição é isso também. Todas essas visões são uma muleta pro terceiro ato, que você tá esperando ser uma coisa espetacular. É até uma reviravolta interessante, é absolutamente inesperada. Salva o filme? Não, nem um pouco. O terceiro ato é tão rápido e meio verossímil também, mas enfim, o que aconteceu antes é tão chato. Porque os personagens são tão fracos e nada acontece no segundo ato desse filme que você já tá tão de saco cheio que você até fala assim, nossa, é legal, mas não valeu o filme. Não vale. A principal personagem que tinha que funcionar é a personagem da Isla Fisher, que não é boa atriz. Ela não tá bem nesse filme. A personagem dela é completamente esquecível. Tudo que você sabe dela é isso. É que ela cometeu um crime, né? Ela matou uma pessoa. E isso também é meio que esquecido ao longo do filme. E que ela quer fugir dessas visões que ela tem. Só, não tem muito desenvolvimento. Ela é a protagonista e ela tem isso. Imagina os outros. A história não ajuda muito, não acontece muita coisa no filme pra ajudar, além dessas visões idiotas. A personagem da amiga dela, que é a Gillian Jacobs, que fez a série Love, é uma boa atriz, ela tá até bem no filme. Eu acho que o filme, aliás, seria muito melhor. Acho que o Maguinho, não sei se o Maguinho concorda comigo, mas seria muito mais interessante se você visse o ponto de vista da amiga dela. Pra você ter ideia como o filme é ruim.
Verdade.
Se a personagem secundária, que tem menos cenas que ela, é mais interessante que ela, daí vai o filme. O namorado dela, que é co-protagonista, é pior do que ela.
Nossa,
ele é pior. É um ator que eu não quero nem mencionar, porque, enfim, não, você não conhece e ele é completamente nulo no filme. E daí pros outros personagens coadjuvantes. Então, assim, não recomendo. A ratoeira pior foi chegar lá pra ver esse filme, que eu já sabia que ia ser um filme ruim. Então, é isso que eu tenho a dizer. Maguinho, por favor, qualquer coisa que você queira complementar. E eu continuo te odiando também.
Eu gostei.
Cara, eu achei que você fosse falar muito pior do filme.
Eu também. Não importa, o filme não importa. O que importa é a jornada que o Marcelinho teve. Basicamente é essa. O principal problema se encontra no cast de atores. Todos estão muito, muito, muito ruins. Muito ruins. As atuações são péssimas. Você não consegue dar credibilidade à trama. Também acho que o plot twist final é bem legal. Eu gostei, cara. Eu gostei. Me surpreendi. Falei, caraca, que interessante. Mas os dois atos iniciais, eles comprometem toda essa parte legal. Mas me lembrou um filme com a Sandra Bullock chamado Premonições, que ela tem uma casa com duas filhas e o marido morre e ela não sabe se ele realmente morreu, porque o filme fica intercalando nessas narrativas fragmentadas e tal. É muito parecido com... Só que esse filme da Sandra Bullock é um filme legal, eu gosto. Já esse Visions é realmente fraco. O ator, não sei nem, que é o Anson Mouth, nossa, que ator horroroso. Então, assim, concordando com o que você falou, é um filme muito, muito fraco, entendeu? Não recomendo também. O final realmente é interessante, mas, como eu falei...
Mas não vale o filme.
Não vale, porque o primeiro ato e o segundo é muito ruim.
Não, e não é tão legal assim. As coisas até se encaixam, faz sentido.
Sim, verdade.
Mas, valeu. É. Uma hora e meia que eu tô aqui. Não vale.
Não te... Cara, tava olhando. O filme tem 1h20. Ele é extremamente curto.
Tem 82 minutos.
Mas parece mais, Renatão.
É.
Muito bem. É isso que a gente tem a falar sobre a última premonição. Renatão, ficou com vontade de ver?
Ah, nem um pouco.
Muito bem. A ratoeira do mês que vem, do mês de agosto, desse mês, aliás, né, do mês de agosto, ela vai ser uma ratoeira diferente. Pelo seguinte, esta ratoeira vai ser a primeira ratoeira onde nós três vamos ver juntos.
Ah, que bonito.
Estou chocado com a situação.
Essa ratoeira nós não vamos ver separados, vamos ver juntos.
Quem vai estar feio da cadeira?
Ah, eu não sei. Eu espero que cada um sente numa ponta.
A pipoca.
Olha só. Quem vai escolher essa ratoeira? Se a gente vai ver o filme junto, quem vai escolher? A gente mesmo? Não. Quem vai escolher é você que está ouvindo a gente. Pois é, você vai escolher essa ratoeira pra gente. E pra facilitar um pouco a ratoeira, pra você escolher com mais calma, nós colocamos no Ratos de Cinema, no nosso site, na nossa barrinha preta, lá, logo embaixo do nosso nome, Ratos de Cinema, a opção Ratoeira de Agosto 2016. Pra você escolher, nós damos 5 opções ali. 5 opções de filmes ruins. Como se você achar outro filme que você acha que é pior do que esses aí, você tem a opção também de clicar lá e colocar o nome do filme. Só lembra o seguinte, tem que estrear agora em agosto, tá? Se não, você vota num dos filmes das opções que a gente botou lá. O filme mais votado desse mês, a gente vai ver.
Te falar do fundo do coração?
Fala, Renatão.
Eu veria 4 desses 5 que estão lá.
Olha só. Não entrega, Renatão. Não entrega.
Eu não veria como eu vou ver 4 dos 5 que estão lá.
Eu tô imaginando que sim. Eu tô imaginando.
Já vou adiantar que 3, eu acho que vou gostar muito.
Olha só, não deixem de votar, porque a gente está dependendo de vocês para ir ver essa ratoeira nesse mês de agosto.
Votem com consciência, por favor.
Por favor.
Eu acho que é uma ideia bastante interessante. Tô louco para que um filme ganhe aqui, já tô aqui torcendo já.
Não deixe de votar. Não deixe de deixar uma mensagem também lá pra gente poder ler também, né, no mês que vem, por que escolheram esses filmes pra gente. Vocês podem votar à vontade até o dia 13, que é sábado. Antes da gente encerrar, só queria saber de vocês o seguinte. Foi um mês importante para o ano de 2016? Vocês acho que vão lembrar desse mês? Renatão?
Ah, eu não. Eu achei um mês fraco. Pra mim, salvaram os dois filmes que eu realmente curti, que foram Os Dois Caras Legais e o Agnus Dei. De resto, achei bem fraco.
Eu diria que é a mesma coisa. Pra mim, Dois Caras Legais e Born valeram a pena. O resto, completamente descartável. Apesar de ter um ou outro que eu ainda quero ver, mas nada que me fez correr pro cinema. Maguinho.
É, não. Talvez seja o verão, os meses de blockbuster mais fracos.
Mais morno, né, Maguinho? É verdade.
Mas, pô, você adorou todos os filmes do mês que você viu?
Não, mas o que, assim, gostar dos Caça-Fantasmas e de alguns filmes é uma coisa, mas a relevância que o verão americano tem, acho que é um mês muito aquém.
Muito bem. Renatão, queria agradecer a sua participação hoje, como sempre. É sempre um prazer ter vocês aqui no cast. Queria saber se você quer deixar os seus contatos para os nossos ouvintes poderem falar com você com mais calma.
Cara, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer gravar com ratos. É sempre um prazer ir assistir filmes para conversar com vocês. Queria convidar todos para continuarem votando na Ratoeira de Agosto. Lembrando de votar. Votem consciente. Tenham pena da gente. Convidar a todos para curtirem minhas redes sociais, Facebook e Instagram, Rena Maciel com dois L, só me procurar lá, mandar uma mensagem. E o Facebook da minha produtora, Roleplay Produções, produtora de cultura nerd, tudo ligado à cultura pop e esporte, você encontra lá. Valeu e até a próxima, galera.
Muito obrigado, Renatão. Maguinho.
Também, cara, ressaltar isso que o Renato falou, é um grande prazer estar aqui sempre, né, fazendo esse cast muito legal para vocês. Uma coisa que eu queria falar também rapidinho, que vocês sabem que o meu cérebro, ele buga em vários momentos, e eu tava lembrando que eu regularmente falo da minha rede social, que é o Facebook, e eu falo Marcelo _ Perello, e tem vezes que eu falo Marcelo Perello. Eu falei, cara, eu preciso realmente me decidir o que é essa porra. E realmente, gente, esquecem o _ Perello, é Marcelo Perello. Nas redes sociais do Bar Calabouço também, muito rock no Rio de Janeiro, sempre um prazer, um abraço, bons filmes a todos vocês.
Muito obrigado, Maguinho, mais uma vez. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece a sua companhia, um abraço e vai pro inferno, Maguinho. Alguém quer falar mais uma coisa do Caça Fantasma? Não, né?
Não.
Chega. Que bom.
Não assistam.